No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Bom dia, sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora você vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio. Vamos lá para mais um batepapo.com. Com você, a sociedade, comigo nas ondas da MEC AM, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pela internet, onde você ouve o programa também pelo seu telefone, pelo seu notebook, pelo seu PC, pelo seu computador em casa. Anote o endereço aí, mecam.ebc.com.br. mecam.ebc.com.br. Tem também o Facebook, as redes sociais, facebook.com/radiomecam. Vamos compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Hi guys, now the next president of United States, Donald Trump. Bom, traduzindo, olá turma, o próximo presidente dos Estados Unidos será Donald Trump. Pois é, e ele assume na próxima sexta-feira. É, pois é, tá aí, né? Não teve jeito, as pessoas ficaram meio que assustadas com a reviravolta no resultado das eleições americanas, mas que agora Inês está morta. Vamos de Donald Trump, que na próxima sexta-feira assume aí o lugar de protagonista junto com uma das maiores potências do mundo, os Estados Unidos da América. E hoje o nosso papo é exatamente sobre isso. O que que vem por aí, hein? Qual vai ser o discurso? Qual vai ser a política econômica, a política internacional do empresário / agora político Donald Trump? Ele, republicano, assume o lugar de 8 anos do Partido Democrata, que tinha à frente Obama. Pois é, o Barack Obama deixa o cargo de presidente dos Estados Unidos e agora segue a sua vida. Certamente entrará naquele portfólio de palestras e tudo mais, e certamente para algumas pessoas deixará saudades, para outras não. Esse é o nosso batepapo.com de hoje, que tem aqui já os nossos convidados no estúdio, e vamos colocar também alguns convidados por telefone. Nossa produção agitou e teremos aqui a participação de alguns convidados também ligados ao tema. Para apresentar o nosso primeiro convidado, Mário Afonso Lima, o jovem doutorando em Economia Política Internacional. Mário, tudo bem?
Tudo bem, Cadu.
Seja bem-vindo mais uma vez, tudo jóia?
Obrigado, obrigado.
Desafio esse, hein?
Grande.
Como é que tá a sua bola de cristal? Tá translúcida? Tá meio turva?
Eu acho que a do mundo inteiro tá meio turva.
É, né? Aliás, o mundo inteiro tá meio turvo, né? Mas para bater um papo com o Mário Afonso, temos aqui duas universitárias de jornalismo. Uma delas tá nervosa, tá tensa, a porta tá trancada. Não adianta, não. Viu, Luísa? A Tianese, bom dia. Tudo bem? Fala no microfone que assim ele funciona, para você não ficar tão nervosa. Ele não morde, ele não dá choque, e ele vai deixar a sua voz bonita e depois você vai querer voltar sempre. Tudo bem, Luísa?
Tudo.
Você é aluna de jornalismo da onde?
Da Estácio.
Da Estácio. Quantos anos você tem?
21.
Eu ainda posso perguntar. Essa idade a gente ainda pode perguntar sem cometer nenhuma gafe, né? 21 anos. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Respira e vamos nessa, tá bom?
Vamos.
Primeira vez que você participa?
Sim.
Então tá bom, então relaxa e vamos nós. A Caroline Souza também, ela faz jornalismo na Veiga de Almeida, já esteve aqui. Aliás, a Luísa também já esteve aqui visitando a rádio, é isso ou não? Primeira vez?
Não, primeira vez.
Então, a Caroline tá na sua frente, então tá bom. A Caroline Souza aqui faz jornalismo na Veiga, tudo bem, Carol?
Tudo bem.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Preparada para perguntar as coisas aqui pro nosso especialista Mário Afonso? Curiosidade sobre o que vem aí do Donald Trump, todos nós temos, né?
É verdade.
Né?
Preparado a gente nunca tá, mas a gente, curiosidade, tem bastante.
Jornalista,
né?
Tem que estar preparado. Você tá... Aliás, vocês estão em que período? Que período que você tá, ô Carol?
Tô no sétimo, falta pouco.
Tá chegando a hora! Chegando a hora. E você, Luísa?
Também tô no sétimo.
Sétimo período?
Uhum.
Já?
Já.
Com 21 anos?
Ela também tem 21 anos.
Eu não perguntei a idade dela. Já, ela já se soltou, tá vendo? Já tá me dando até fora. Então já tá no escopo do programa. Mas, meninas, eu vou começar aqui nesse bate-papo com o Mário. E aí vocês podem levantar o dedo, fazer as perguntas, tirar curiosidades também. Porque esse é o nosso tema de hoje. Como é que será, né, daqui pra frente essa relação do Donald Trump, um empresário, com o resto do mundo? Principalmente quando a gente fala de um momento em que a economia global dá traços aí de algumas mudanças por um lado mais conservador, voltando a um lado conservador. Tô certo ou tô errado, meu caro doutorando, professor Mário Afonso?
Então, realmente a economia mundial, ela tem traços de uma recuperação da crise de 2008, mas não é exatamente uma recuperação total. Ela vem buscando alguns padrões de realmente um conservadorismo maior na política. Então, esse conservadorismo tem sido visto, uma guinada para a direita, que o pessoal tem chamado, muito grande, em especial na Europa. Há pouco tempo atrás a gente teve o referendo de saída do Reino Unido, a Marine Le Pen na França, que tem ganho uma força maior. Então, esses diversos movimentos têm se mostrado mais fortes. E aí, dentro de todo esse cenário, surge a ascensão do Donald Trump, que veio como um coringa, um cara que se lançou sozinho e, de fato, chegou à presidência, chegou ao posto mais alto norte-americano.
E agora? Você acha que o mundo, com... A gente já falou aqui, né, que os Estados Unidos não temos dúvida. Primeiro que tem a moeda, que ela tem uma força aí de conjuntura internacional. Dólar é a moeda hoje do mundo, né? Apesar de o euro ganhar força lá no bloco, mas o dólar, ele é aceito, ele é movimentado no mundo inteiro. E aí?
O dólar é a moeda internacional, sem sombra de dúvidas. O euro pode ter alguma força, mas não como uma moeda internacional. As moedas asiáticas, o yuan, o yen, também não conseguem disputar com o dólar essa posição. E aí, que é exatamente por essa posição de destaque da economia estadunidense, por ser um país, a grande potência mundial, a eleição do Trump preocupa tanto. Se essa eleição se passasse num país da Europa, talvez não chamasse tanta atenção. Mas como é dentro da maior potência mundial, todo mundo fica com o pé atrás.
Bacana. Vou fazer uma pergunta para vocês duas, jovens, né, que a gente sabe que ainda tínhamos ou temos aquela ideia do sonho americano. De repente conhecer os Estados Unidos, viajar para fora. Em algum momento passou pela cabeça de vocês, Luísa e Carol, visitar os Estados Unidos, morarem lá fora para ter uma experiência até de intercâmbio com os Estados Unidos? Quem quer responder primeiro? Carol, vamos lá. Já passou pela sua cabeça?
Já tive vontade de fazer, de procurar estudar melhor por lá. Mas
até pela língua, né?
Exatamente. A gente precisa. Não tem como a gente ser jovem e não ter... O inglês praticamente é uma obrigação. A gente pode ter um terceiro idioma, mas o inglês é praticamente obrigatório. Então, eu tenho vontade de ir, mas eu tenho receio por ser jovem negra. Então, eu não sei como... A gente enfrenta um preconceito no Brasil diferente do que é da realidade americana. Então, por ser jovem negra lá, por um período muito longo, eu não sei como seria a minha adaptação.
E você vê que coisa mais complicada agora, né? A gente está deixando de ter... Eles, né? Na verdade, não a gente. Eles estão deixando de ter um presidente, primeiro presidente negro da história, com uma mulher negra ao seu lado, que também fez história, foi discreta, foi assertiva nas falas, né? Meu Deus, fugiu. A Michelle Obama, claro. Fugiu o nome agora. Eu tô olhando pra Carol, tô vendo ela assim. É parecida com a Michelle Obama, né? Então, a Michelle. Então, assim. E aí entra um empresário conservador, a gente sabe já quais são as prerrogativas dele, que ele vem para voltar para o patriotismo americano e que realmente, para uma jovem, como você falou, negra, que teria ambição ou sonho de repente conhecer os Estados Unidos, isso já complica um pouco, né, Carol?
É, amedronta um pouco. Saber como vai ser a receptividade, né? Se eu vou conseguir me adaptar, se eu vou conseguir entrar nos lugares sem ser olhada de maneira estranha para as pessoas. É complicado, mas assim, é uma... A gente não sabe, a gente só sabe tendo a experiência. Tem pessoas que tiveram experiências negativas e pessoas que não. Então fica sempre uma incógnita, assim, né? O que será?
O que você quer dizer é o seguinte, então independe até do presidente? Se de repente, no contexto de um presidente negro, isso talvez facilitaria ou facilitasse, mas na verdade, nem tanto.
É, eu acho que o Obama trouxe isso, nossa, foi o primeiro presidente negro, então foi...
Um protagonismo, né, de novo para os negros.
Foi muito importante, mas de certa forma, eu senti que isso retrocedeu um pouco com a saída dele, eu tenho a sensação de que não vai ser mais... Vai ser diferente, vai ser um olhar diferente, porque a gente não tem mais um ícone, né, não tem mais aquele modelo ali próximo, digamos assim. Então, acho que vai mudar um pouco. Não sei, mas talvez alguma coisa ainda tenha ficado, né, na cabeça das pessoas. Alguma reflexão pode ter permanecido ainda.
Perfeito. Luísa, quero ouvir de você um pouquinho também desse tal sonho americano. Você já pensou em fazer um intercâmbio, viajar para lá, morar um tempo lá, aprender o idioma? E aí?
Então, vou ser bem sincera. Eu já pensei em fazer intercâmbio, mas não para os Estados Unidos, porque sempre foi algo muito conservador. Eles são muito... É uma mente muito fechada para o mundo. Eles são muito egocêntricos, assim, por dizer. Então, eu sempre pensei no Canadá, que é algo perto.
Só subir um pouquinho.
Oi?
Só subir um pouquinho.
É algo bem perto e eles são mais receptivos também para os imigrantes. Até porque tem menos pessoas e o território é muito grande.
Perfeito, isso. Eu acho que é uma coisa interessante, né, o Mário, que as duas trazem aqui pra gente, que é uma realidade também que a gente já vivenciou durante um tempo, o tal do American Dream, né, o sonho americano, e que a gente tá vendo aí duas jovens que estão em lados quase que opostos, né, pra não dizer opostos, mas que têm cabeças diferentes. Isso... Pode ser que também seja uma visão, não só do jovem brasileiro, mas também de outros jovens espalhados pelo mundo, para que, de alguma forma, sintam receio de agora, nessa nova gestão de um presidente que se diz muito conservador, radical em algumas situações, patriota ao extremo, né, como ele mesmo diz, de retomar o protagonismo dos Estados Unidos perante o mundo. Isso já é um reflexo, você não acha?
Não, com certeza. A Carol estava falando sobre talvez um legado ter ficado. É muito interessante, porque a gente vê a sociedade civil se mobilizando muito contra as coisas do Trump. O próprio discurso da Meryl Streep no Globo de Ouro, agora, recentemente, ela fala isso. Hollywood é feito de imigrantes. Eu sou nascida em Jersey, mas estou aqui. Fala de uma outra que é nascida na Índia, um outro que é nascido no Paquistão. Então... São situações que os Estados Unidos, ele foi formado por imigrantes. E isso tem gerado um certo receio. Até porque o Donald Trump, como ele sempre defendeu, ele é extremamente patriótico. Veio com a bandeira de vamos fazer a América grande de novo, make America great. E com isso vamos tirar o imigrante legal, vamos tirar os imigrantes, vamos dar prioridade ao americano. Então é que... quem é o americano, e a gente, nós brasileiros, né, a gente sempre teve essa visão direta para os Estados Unidos, como vamos para lá, vamos crescer lá, vamos fazer intercâmbio lá, e ultimamente essa visão tem mudado um pouco, tem surgido novos pontos de
interesse, intercâmbio, né?
de intercâmbio
internacional, verdade.
Canadá, Austrália, muitos países da Europa, então, na verdade, tem se diversificado o ramo, né?
Perfeito. Só apontar para vocês onde nós estamos, que vai entrar um convidado agora super importante por telefone. Vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Muito bem, comigo Cadu Freitas e com você a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui comigo pela Mac AM 800, mas você também ouve a gente em macam.abc.com.br, macam.abc.com.br, bombando aqui pelas redes sociais também no Facebook, facebook.com/radiomacam. E temos agora a participação... Olha só, peraí, vamos compartilhar nosso tema de hoje, né? Quase esqueci disso, vamos lá.
Compartilhando.
Pois é, já gastei o meu inglês no início. Hi, guys. É, vem aí Donald Trump, novo presidente americano, que toma posse na próxima sexta-feira aqui no Rio, feriado de São Sebastião, lá nos Estados Unidos. É, as coisas vão estar mudando bastante. E isso a gente está trabalhando aqui hoje no Batepapo.com com a presença de três convidados aqui no estúdio: o professor Mário Afonso Lima, que é doutorando em Economia Política Internacional, e duas jovens jornalistas, futuras jornalistas, né? A Luísa Tianese, que é aluna da Estácio, e a Carolina Souza, que faz jornalismo na Veiga. Agora, vamos soltar a vinhetinha de participação dos nossos convidados por telefone. Vamos lá, Lucas Alexandre.
Curtir e falar.
Muito bem, na linha conosco, embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, que já fez, né, já serviu no consulado de Nova York, foi chefe de missão junto à ONU e à OMC em Genebra, e está conosco na linha para bater um papo com a gente também, entender um pouquinho desse novo período dos Estados Unidos, da gestão de Donald Trump, e o que o mundo espera. Professor... embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, bom dia.
Bom dia, Cadu. Tudo bem? Prazer participar do seu programa.
Eu que agradeço, embaixador. Eu queria... O senhor nos ouve bem, certo?
Ouço perfeitamente bem.
A gente também está chegando um som muito bom aqui para o estúdio da Rádio Mac. Bom, embaixador, eu queria primeiro, né? Eu fiz a brincadeira, e na verdade é uma brincadeira quase que séria, com o professor Mário aqui, para saber como é que anda a bola de cristal dele. Está andando meio turva, está translúcida. E a sua, embaixador, como é que anda a sua bola de cristal pelos próximos 4 anos dos Estados Unidos na gestão de Donald Trump?
Olha, a minha bola de cristal está muito clara. Quer dizer, nós vamos ter uma transformação bastante grande, não apenas no estilo de governar, como também no estilo de se apresentar diante do mundo. Quer dizer, é um homem de feição autoritária, um homem muito bem sucedido no campo dos negócios, que acha que tudo é possível porque ele sabe fazer tudo. Então, a função do presidente da República não é propriamente, não tem as mesmas características da função de um gerente de empresas, de um empresário, de um grande líder de negócio. É preciso lidar com muitas outras variáveis. O segredo, por que eu digo que a minha bola de cristal está clara, é porque eu acho que vai haver conflitos permanentes entre o sistema político americano, o eleitorado, que majoritariamente votou pela Hillary, e o mundo. Já começou com o programa na América Latina, com relação ao MESC, e Deus sabe o que vem pela frente. Mas o que vem não será bom.
Eu acho que a sua fala, embaixador, é exatamente o que boa parte do mundo tem visto nas bolas de cristais aí com essa translucidez, né? Porque ele já fez no discurso... Os discursos dele vêm mudando, né? Cada vez que... Agora... que ele já está, acho que está caindo a ficha, né, como as pessoas dizem, está caindo a ficha de que ele agora vai ter o poder durante 4 anos. E que aí ele pode fazer, independente do Congresso, do Senado americano, o que popularmente a gente chama de apoio, ter o apoio popular. O senhor acha isso também?
Olha, eu não acho isso muito provável. Você veja, por exemplo, o que está acontecendo. Eu cheguei ontem nos Estados Unidos, eu passei um mês lá.
Que ótimo, olha. Meninas, vocês vão poder, embaixador, só um minutinho, as meninas vão poder, e até o professor Mário, interagir bastante com o senhor, então, para tirar bastante dúvidas. Vamos lá, embaixador.
Muito obrigado. É que eu tenho 3 filhos que moram lá, e fomos passar Natal e Ano Bom lá, com filhos e netos, um em Los Angeles e 2 em Nova York. Mas o que eu senti lá, e conversando com muitos amigos, sobretudo em Nova York, no caso, os amigos em Nova York, todos muito favoráveis ao Trump e muito anti-Obama. Tá? É uma classe dirigente de negócios e as pessoas com quem eu conversei têm essa, digamos, essa imagem de que os... É uma imagem que ao mesmo tempo é anti-Obama e pró-business. Né? Mas, em geral, a imprensa, os meios intelectuais, os meios artísticos, etc., vão mover uma campanha muito contrária ao Trump. Agora, ele é um modelo, não sei se devo parar de falar para você fazer outra pergunta, se ele interrompe quando eu estiver falando demais.
Não, claro que não. Pode aqui, o programa da voz é o especialista. Eu quero ouvir o senhor. Vamos lá.
Tá bom. Ele corresponde a um paradigma antigo na história dos Estados Unidos, que é o paradigma do isolacionismo, do America First, América em primeiro lugar. E esse paradigma agora andou bastante fortalecido, como prova a eleição dele, pelo fato de que as políticas do Obama, embora ele tenha sido um presidente extremamente equilibrado, elas não agradam as pessoas que fazem parte dessa chamada camada, digamos assim, poderosa dos Estados Unidos, as grandes empresas, o grande dinheiro, o grande capital. E ele também, e aí foi a diferença, ele também tem um grande apelo em relação a uma categoria social de brancos com dificuldades de emprego e que competem com os imigrantes. Daí essa coisa de fazer o muro com o México, que é uma das coisas mais absurdas que eu jamais ouvi na minha vida, né? Vindo do próprio Estados Unidos, que fizeram tanta campanha contra o muro de Berlim, agora querem fazer um muro muito mais grande, muito maior.
Como é que está essa situação do muro? Até antes de tocar nesse assunto do muro, embaixador Felipe, eu queria, a Luísa está querendo fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que tem a ver com o senhor que falou agora da família e tal. Vamos lá, Luísa.
Então, eu gostaria de saber se o senhor acha que vai ter muita repressão aos imigrantes que estão nos Estados Unidos ou pretendem entrar nos Estados Unidos agora.
Até porque o senhor falou, né, Lu?
O senhor falou que tem filhos lá.
Não, eu não tenho dúvida. Isso vai acontecer. Agora, não vai acontecer numa quantidade absoluta. Inclusive, eu me lembro de ter visto, logo que cheguei um mês atrás nos Estados Unidos, já no começo dessa discussão, quando eles, entrevistando assim, dois mexicanos ou centro-americanos que estavam consertando uma calçada em Los Angeles. E aí perguntaram a eles sobre isso, o que vocês acham que vai acontecer? Eles disseram, olha, não vai acontecer nada, porque não vai ter americano nenhum querendo fazer o que eu estou fazendo aqui. Compreende? Então tem esse lado também. Vamos ver como é que isso se resolve no dia a dia e na relação do Trump com o Congresso. O principal diferença inicial que vai acontecer lá é o Congresso deve abolir o que eles chamam do Obamacare, que foi um plano de saúde direcionado pelo Estado, que não agrada aos americanos tradicionais e, aparentemente, não funcionou muito bem. Então, eles vão voltar, ao privatismo nessa idade, nessa questão. Eu não estou muito otimista, não, para falar a verdade.
Perfeito. O embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, temos aqui à mesa também futura jornalista que está compondo aqui o batepapo.com, fazendo perguntas para vocês, especialistas, tanto ao senhor quanto o professor Mário. E a Carol, a Caroline, ela já falou aqui, né? Ela é jovem, tem 21 anos, negra, e que já pensou, imagina, né, em viajar para os Estados Unidos para fazer intercâmbio e tudo mais. E ela queria lhe fazer uma pergunta também. Vamos lá, Carol.
Diga, Carol. Bom dia.
Bom dia. O que eu queria saber mais ou menos é sobre como você vê a receptividade da cultura negra. Se algum legado do Obama pode ter ficado.
Excelente. Excelente a colocação. Excelente a colocação. Vai, Carol, continua.
Não só sobre os negros também, mas também sobre os latinos. Você falou sobre os mexicanos e tantos outros latinos que também estão lá, pretendem conhecer, pelo menos. Você acha que algo ficou, algo pode ser mudado com o Trump?
Ah, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Não necessariamente na relação com os afro-americanos, porque ele não deu nenhuma indicação até agora de que vá tocar em qualquer ponto que seja contrário à integração, aos interesses dos afro-americanos, que de resto estão já bastante integrados e completamente integrados, tanto que já fizeram até um presidente, na sociedade americana. Só no Sul é que você ainda tem, que o Sul é um dos Estados Unidos, é como o Brasil um pouco, porque o Brasil todo foi formado na base do trabalho forçado, da imigração de africanos. O Sul era assim. Então, o preconceito, digamos assim, ainda existe mais no Sul. No Norte nunca foi. De maneira nem a Califórnia, nem outros países, nem outros estados. Agora, esta parte dos latino-americanos é importante. Isso vai acontecer, há um preconceito. Com preconceito. Essa é a ideia do muro completamente absurda.
Bom, o professor Mário aqui também, doutorando em economia internacional, o embaixador Luiz Felipe Seixas Corrêa, quer fazer uma interação também com o senhor aqui. Vamos lá, Mário.
Bom dia, senhor embaixador.
Bom dia, professor.
Uma pergunta para o senhor. O senhor falou sobre esse paradigma de isolacionismo americano, que é recorrente na história, em diversos momentos ele teve, mas a minha percepção é que esse novo gabinete que o Trump tem montado, e aí ao trazer o Rex Tillerman, é isso? Como secretário da ExxonMobil, de trazê-lo, é uma tentativa de tentar não ser tão isolacionista assim. Eu não lembro agora o nome do general que ele ofereceu, que ele chamou como secretário de defesa, eu só lembro do apelido dele, que é Cachorro Louco.
Cachorro, Mad Dog.
Mad Dog, exatamente. Ele, quer dizer, já tem um histórico de envolvimento com a questão no Oriente Médio, junto com um secretário de Estado que é da área de petróleo, de energia. Eu enxergo um pouco esse isolacionismo, nem sempre. Eu não vejo tanto essa questão do isolacionismo. Eu acho que os Estados Unidos vai tentar voltar a segurar o petróleo como um bem estratégico, a questão da energia é muito forte, e buscar principalmente uma aliança com a Rússia e frente a algumas questões da China, por exemplo, a questão da parceria transpacífica, ou tentar renegociar essa área. Eu não sei, gostaria da sua opinião como um homem que viveu em Nova York, que lidou com esse dia a dia, e aí essa minha leitura é muito errada? Ou seja, existe um isolacionismo tão grande assim, ao mesmo tempo ele tentar montar esse gabinete que não é tão isolacionista assim?
Não, a sua pergunta é muito boa, professor. É uma questão em aberto. Quer dizer, quando se fala em isolacionismo, isolacionismo no mundo de hoje é impossível. Porque a economia internacional, a economia dos países está de tal forma integrada, cadeias de produção de bens e tudo isso, que é absolutamente impossível, mesmo para o país mais rico do mundo, mais poderoso, procurar fazer políticas isolacionistas como fazia no fim do século XIX, começo do século XX, tudo isso. Isso não existe mais. Desde que os Estados Unidos se engajou na Primeira Guerra Mundial e mais ainda na Segunda, e emergiu como a grande potência mundial. Isso não é possível, porque os interesses dos Estados Unidos estão de tal forma interligados com os demais países que não é possível. O problema é que não há lideranças importantes no mundo. A Europa pode estar se desintegrando com a saída do Reino Unido. Há possibilidade de que outros países possam seguir esse exemplo. Nesses últimos dias, a primeira-ministra do Reino Unido disse que vai acelerar e vai fazer uma saída o mais rápido possível. Então, e os Estados Unidos vão aproveitar para se fazer uma aliança mais forte ainda com o Reino Unido, e vai, de uma certa forma, eu jamais usaria a palavra se isolar, porque esse sentido é impossível hoje em dia. O que vai acontecer é o reforço, desde que a Inglaterra derrotou Napoleão, o mundo é dominado por uma aliança anglo-saxã que vai da Inglaterra, passa pelos Estados Unidos, pelo Canadá e vai até a Ásia com a Austrália e a Nova Zelândia. Esses cinco países têm uma aliança tão forte que compartilham informações, compartilham ideias e ações completamente. Isso deve se reforçar ainda mais com o Trump. O que eu digo é que essa... E a interação com a Europa vai ficar comprometida, porque mesmo a Alemanha, que é o país mais forte que controla a União Europeia, está num momento de transição. A liderança da senhora Merkel está abalada. E a liderança forte no mundo hoje é o Putin. Né? E a China tem hoje em dia também um quadro bastante positivo. E tem uma liderança forte e é muito ligado aos Estados Unidos, porque a economia americana e a economia chinesa, na realidade, se você quiser fazer uma análise, elas funcionam como complementares. Os Estados Unidos compra muita coisa de bens de consumo da China, e a China compra a dívida dos Estados Unidos. Então é como uma roda gigante que vai rodando no interesse dos dois países. Se em algum momento houver uma ruptura, há um desastre mundial.
Perfeito, embaixador. O senhor pode ficar mais um pouquinho conosco na linha? Tem algum problema?
Posso.
Tá, eu vou fazer intervalo rapidinho, vou deixar o senhor beber uma água, que a gente vai beber uma água também. Um intervalozinho de 2 minutos. E a gente volta mais um pouquinho de bate-papo com o senhor e também com o professor, aqui nosso convidado, professor Mário, e as nossas duas universitárias. A gente volta já com o bate-papo.com, que hoje fala sobre a posse daqui para sexta-feira de Donald Trump.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Atenção, a Central do Ouvinte quer conhecer você, porque você é muito especial pra gente. Ligue aqui, peça sua música, participe da nossa programação e das nossas promoções. Te esperamos de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 da tarde, no telefone 2117-6779. 2117-6779. Você também pode mandar um e-mail para ouvinte@ebc.com.br. MEC AM, a rádio que move você.
Alô, você ouvinte da MEC AM. Temos agora o WhatsApp para interagir com você de um jeito prático e rápido. Faça contato agora mesmo com o número 021 99864-0238. Repetindo, 021 99864-0238. MEC AM, a rádio que move você.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70.333-900,
Brasília, Distrito Federal, Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, Bate-Papo.com, você está por aí? A Sociedade nas Ondas do Rádio e comigo, Cadu Freitas, pela MEC AM 800 no seu rádio, mas também no seu smartphone, notebook, tablet, em mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br nas redes sociais, facebook.com/radiomecam, e hoje compartilhando o tema do dia.
Compartilhando.
Pois é, vem aí 4 anos de Donald Trump, o novo presidente americano, ele que comandará a maior potência ainda, né? Uma das maiores potências do mundo, os Estados Unidos, e que já vem aí deixando o mundo de orelha em pé nesse momento em que o conservadorismo parece ganhar novos espaços, ganhar de novo espaços no mundo. E o Donald Trump agora, a partir do próximo dia 20, assume os Estados Unidos da América. E aí, aqui nesse bate-papo.com, a gente traz o professor Mário Afonso Lima, doutorando em Economia Política Internacional, as duas universitárias, a Luísa Attianese, que é aluna de jornalismo da Estácio, e falei bacana? Falei certinho, Luísa?
Falei certo.
Falei certo? Então tá bom. Aluna de jornalismo da Estácia, Caroline Souza, que é aluna de jornalismo da Veiga. E também na linha conosco, o embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, que acabou de chegar dos Estados Unidos e tá batendo esse papo aqui conosco no batepapo.com. Ele que serviu também no consulado em Nova York e foi chefe da missão junto à ONU e à Organização Mundial do Comércio, a OMC, em Genebra. Bom, o embaixador está na linha ainda, e aí eu queria, temos mais uma pergunta aí, dona Luísa, dona Carol, para ou para o professor Mário, ou para o embaixador. Carol tem, então, faz para o Mário e já faz um gancho com o embaixador também. Já a gente vai colocar o Gabriel Bernardo de Braz de Pina para fechar o programa, tá bom? Vamos lá.
Eu queria saber sobre a questão da saúde, né? O embaixador falou sobre essa proposta do Obama, de certa maneira, popularizar um pouco mais, dar mais acesso às classes populares a ter saúde pública, digamos assim, né? Funciona de uma maneira diferente para a gente aqui, né, no Brasil. Mas eu queria saber se há uma preocupação na esfera popular, assim, de como vai ser a saúde daqui para frente.
Bom, vamos lá. Começa com você, Mário. Professor Mário, depois a gente pode também saber a opinião do embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia.
Bom, com certeza preocupação tem. Apesar do Trump, assim que ganhou e repetir algumas vezes que ele não iria mexer no Obamacare, ou seja, os benefícios que foram atingidos não seriam muito tocados, ele também não deixou claro que iria avançar nessa área. Então, a prioridade dele não é a saúde pública, não é nem um pouco. Na verdade, ele tenta até trazer alguns dados. O embaixador estava falando sobre os amigos dele de Nova York, que tem esse lado pró-Trump. Então, alguns dados econômicos que o governo Obama entrou com uma dívida pública de 10,8 bilhões e hoje em dia está em 18,1 bilhões, ou seja, um aumento muito grande. E acho que o Trump vai tentar muito mais ir por esse lado econômico do que a área de saúde. Então vai ficar meio que relegado a um segundo plano.
Embaixador?
Olha, eu me permitiria matizar um pouco o que disse o professor. Porque, na realidade, o Obamacare, como se chama esse programa de saúde do presidente Obama, ele não funcionou bem. E para muitas famílias, sobretudo as famílias mais necessitadas de uma assistência pública, ele chegou a piorar a situação. Então, foi uma experiência que não deu certo. Eu até estava vendo ontem na noticiário americano que já tem um deputado que vai lançar imediatamente uma proposta para derrubar o Obamacare e começar um novo sistema, porque você não pode deixar um vazio nisso. Mas é uma questão, eu acho, professor, que está na pauta deles de uma forma relativamente urgente. Vamos ver se eles conseguem. Mas está, sob esse aspecto, está também.
Bacana. Vamos para ouvinte? Vamos lá.
Curtir e falar.
Muito bem, na linha conosco o Gabriel Bernardo de Braz de Pina, quer fazer uma pergunta aqui pontualmente sobre o programa de hoje, que a gente está debatendo aqui, a posse do Donald Trump para os próximos 4 anos. Gabriel, bom dia.
Muito bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Bom
dia. Vamos lá.
Olha só, Cadu, não é muito assim, no caso, uma pergunta. Eu queria falar assim, dar uma opinião sobre... Não vejo nenhuma diferença entre os democratas e republicanos. Acima de tudo, eles são todos americanos. Esses americanos têm um projeto de dominação do mundo. Só que os democratas, eles são mais sutis. Eles são mais, assim, eles fazem mais jogo de cena, teatral. Mas mata tanto quanto os republicanos. E o Obama é o seguinte, ele fez aquilo que ele realmente ele pretendia fazer. Dar uma assistência, uma seguridade a, parece que, 60 milhões de americanos que não tinha. E a gente vê o modelo, a ideologia dos caras. Eles querem acabar com o Obamacare para que o sistema continue se mantendo estável, assim, tentando passar para a opinião pública mundial que o que é bom é o privado. Onde um país onde 60 milhões de americanos não tem seguridade social, não tem seguridade de saúde, é uma contradição. Que potência é essa? Para onde vai esse dinheiro? Para quem esses caras administram um país? Eu acho que é o seguinte, o que eu vejo que hoje o império ele vai mostrar a sua verdadeira cara, face, com a posse do Trump, que vai ser realmente um Bush mais radicalizado. Se ele prometer o que ele está falando, assim, eu acho que o mundo vai ter um retrocesso violento na história. E o império, a gente sabe, quando o império quer mandar, quer fazer aquilo que se propõe como império. É a barbárie. Eu vejo a barbárie e o mundo tem que estar preparado, porque esse país não é confiável. E o vice dele, o tal de Joe Pence, ele é um cristão radical. Ele falou que vai mandar bala nos muçulmanos, naquele pessoal que contesta até a Bíblia, que eles criticam, no caso, o Alcorão, cara.
Tá aí o Gabriel Bernardo. Obrigado, Gabriel, pela participação. Vou colocar aí pro embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia comentar aí a fala do nosso ouvinte, o Gabriel Bernardo Braz de Pina. Vamos lá, embaixador.
Olha, a colocação do Gabriel é muito interessante e ela é uma, claro, uma tentativa de explicação em planos, eu diria quase ideológicos, de uma realidade que não pode ser mais explicada exclusivamente por esse lado. Não? A diferença, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, entre os dois partidos, o democrata e o republicano, é uma diferença quase cultural e econômica. Né? O Partido Democrata nasceu como partido dos sindicatos, da classe trabalhadora, enquanto que o Partido Republicano nasceu com a classe empresarial. Muito bem. Ao longo dos anos, com a situação evoluindo no mundo e nos Estados Unidos, esses matizes foram diminuindo. Mas, essencialmente, ainda as pessoas são, digamos, culturalmente, dentro do coração, assim como aqui nós somos, estou fazendo uma péssima comparação, mas assim como você é Flamengo ou Fluminense ou Vasco, eles são democratas ou republicanos. Agora, o que aconteceu agora é que a classe trabalhadora, sobretudo a classe branca, eles se sentiram muito ameaçados por todo esse problema da imigração, etc., e migraram o voto para o lado republicano, do Trump. E foi, de uma certa forma, surpreendente como um homem radical conseguiu ganhar a indicação. Acho que até o primeiro que ficou surpreso foi ele mesmo. Sobretudo, também nós ainda não falamos disso, é que o Trump teve... O Partido Democrata escolheu uma candidata péssima. A Hillary Clinton...
Muito telhado de vidro, né, professor, embaixador?
Muito, muito. Ela é uma mulher muito agressiva. Ela provoca muita reação negativa. Enquanto o marido é um canto de pessoa, um grande político, ela não é. Então, isso é a rejeição a ela... Foi muito grande. Então, eu não sei se a gente pode ver a situação nos Estados Unidos com os olhos muito claros. O Partido Democrata sempre foi, para nós, Brasil, a gente não falando do Brasil, o Partido Democrata sempre foi o partido mais complicado, mais difícil da gente interagir, porque eles são muito protecionistas em matéria de comércio. Como são os sindicatos que representam, que de uma certa forma controlam a infraestrutura do Partido Democrata, eles não gostam de importação de bens. Tá? Enquanto que o Partido Republicano, que representa os interesses comerciais mais amplos, os interesses financeiros dos Estados Unidos, não tem tantas reservas. Então você veja, por exemplo, no período do Bush, o presidente Lula interagiu muito bem com o Bush. Lá. E aqui o Obama, nesses 8 anos de governo, praticamente não teve nenhuma interação importante com o Brasil.
Bacana. Olha só, embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, muito obrigado pela sua disponibilidade ao telefone aí conosco aqui da Rádio MEC AM. Muito obrigado de verdade. Agora vamos esperar os próximos 4 anos e espero contar com o senhor também outras oportunidades para a gente bater esse papo aqui e explicar de forma tão clara para os nossos ouvintes o que vamos ter aí pelos próximos 4 anos então nos Estados Unidos. Muito obrigado, embaixador.
Muito obrigado a você pela oportunidade, parabéns pelo programa e parabéns aos debatedores que fizeram perguntas ótimas.
Maravilha. Muito então, obrigado. Eu que agradeço. Tá aí, falou conosco o Luiz Felipe de Seixas Corrêa, embaixador, que serviu no consulado de Nova York, chefe da missão junto à ONU. Parabéns aí, Carlos Soca, nosso produtor aqui. Foi brilhante conseguir aí o contato com o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Meu caro, meu amigo, meu parceiro aqui também, o Mário Afonso Lima, obrigado pela presença. Hoje você se safou, né? Hoje estava mais tranquilo, que da última vez que o Mário esteve aqui falando de economia... foi metralhadora giratória, né? Hoje foi mais tranquilo, né?
Hoje foi muito mais tranquilo.
Apesar do tema árido, né, que vem aí.
Sim, sim.
Foi mais tranquilo, né?
Sim, hoje foi muito mais tranquilo. Obrigado, Cadu, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui junto com o senhor.
Bacana. E minhas caras futuras colegas, obrigado, tá bom? Gostaram?
Obrigada, foi muito bom.
Obrigada por convidar a gente.
Tá nervosa ainda, Luísa?
Não.
Então tá bom, já relaxou. Próxima vez... Cheguem arrebentando, aí eu vou tomar meu café, vou beber água e vocês tomam em conta do programa, tá bom?
Pode deixar.
Então fechou. Fechou com chave de ouro aqui. A gente lembrando, Deus salve rainha, Deus salve América, Deus salve o mundo. Vem aí Donald Trump assumindo os Estados Unidos da América. A partir do dia 20 ele assume e seja lá o que Deus quiser. A gente vai fechando aqui o nosso bate-papo.com. A apresentação minha, Cadu Freitas. Na técnica, Lucas Alexandre. A produção e o apoio de Carlos Soca. e na coordenação da MEC, a Emily Ara Velar. Tenham todos um ótimo dia, ótima semana. A gente está de volta amanhã com batepapo.com.
Você acompanhou batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC.